É impressionante como tudo que a gente, todas as justificativas que a gente quer respaldar alguma atitude nossa, algum erro, algum equívoco, lança-se mão dos exemplos que nem sempre servem para aqui. Né? O Brasil é o Brasil. Né? Eu não sei nem se procede essa informação, mas foi o argumento utilizado pelo debatedor. Mas eu quero aqui, mais uma vez, senhor presidente, reiterar meu posicionamento a favor do diploma de jornalista. Acho que o trabalho desenvolvido pelos sindicatos, pelos jornalistas que são envolvidos mais na defesa da categoria, é importante. Nós precisamos ter uma imprensa madura, uma imprensa comprometida com os fatos, uma imprensa menos sensacionalista. Enfim, a gente precisa avançar. Né? E eu sei que esse é um processo de purificação. Eu acredito que depois desse grande choque que os jornalistas estão passando, sobretudo as suas entidades, eu acredito que todo e qualquer jornalista do Brasil sairá maior, sairá mais consciente das suas responsabilidades. Eu acho que é um momento de crescimento, apesar das dificuldades momentâneas.
Muito bem,
parabéns.
Os cumprimentos ao senador Paulo Davim, que defendeu com muita convicção o diploma dos jornalistas, e com certeza estaremos trabalhando junto no plenário para a aprovação da PEC. Eu, com uma última contribuição a esse debate, conforme havia combinado, depois vamos ter umas considerações finais, 2-3 minutos para cada dos convidados, da senhora Iges Mamara, Abril, Grupo MTV.
Senador, eu queria lembrar que a gente falou do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e só salientar que o debate, a criação do dia, se deve a uma reunião que a ONU realizou na Namíbia, quando se discutiu a importância da liberdade de imprensa para as nações africanas. Foi a partir desta reunião da ONU que, 2 anos depois, se criou o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Esqueci de fazer essa alusão e a sua fala me lembrou disso. Eu estava só esperando a oportunidade para marcar também essa posição aqui.
Muito bem. Parabéns pela lembrança, viu, senhor Ney? Mais uma contribuição para nós aí, viu? Foi lá, devido a uma questão lá da nossa África. Por favor, senhora Iges.
Boa tarde, senador Paulo Paim, demais senadores e demais presentes aqui na comissão. Inicialmente, eu gostaria de ponderar que empresas são feitas de pessoas, e pessoas erram. E nós reconhecemos o nosso erro. Hoje eu venho pessoalmente, em nome do Grupo Abril, MTV, pedir desculpas aos parlamentares pelo fato ocorrido. Ratifico pedir desculpas às famílias, à sociedade brasileira. E espero que desse infeliz fato nós temos aí um bom exemplo através de atitudes que a MTV vem tomando, dentre delas, desde o momento que tomou conhecimento até a senhora Fábio Marçal, que nós tomamos conhecimento não foi através da ação movida no Ministério Público, não, foi através das redes sociais. Nós começamos a tomar as primeiras providências quando, ou praticamente ao mesmo tempo que parece que foi protocolado no Ministério Público a representação. E a nossa primeira providência foi retirar do ar aquele infeliz quadro. Pedimos desculpas em todas as mídias. Os nossos atores que participaram do quadro também pediram desculpas. E semana passada, quarta-feira, se eu não erro o dia, nós fizemos uma reunião com as associações de autistas para tentarmos, então, fazer uma campanha, vamos inverter isso, vamos fazer uma campanha de esclarecimento. O MTV se propõe fazer uma campanha de esclarecimento sobre o autismo. E essa reunião resultou de um certo cronograma, como depende de produção, não vai ser uma coisa assim tão imediata, mas a gente pretende lançar vinhetas, fazer, de repente, alguns programas de entrevistas, enfim, para não só nos desculparmos, porque desculpa é muito pouco. Vamos transformar esse ato falho em benefício à sociedade. É mais ou menos isso que eu gostaria prestar contas ao parlamento, aos senadores, e muito obrigada por ter quebrado o protocolo e me permitido esse momento.
Meus cumprimentos a Vossa Excelência pela forma tranquila, humilde e carinhosa. E eu digo até com grandeza. Para mim, pedir desculpa é ter grandeza, né? Eu sempre digo que as grandes personalidades, na minha avaliação da vida pública, é aqueles que sabem, quando erram, reconhecer o erro e pedir desculpa. Não tem, o que é um gesto mais simples do que pedir desculpa? E qual o problema? Então, parabéns a Vossa Excelência. Quero dizer que as entidades me ligaram, porque havia, no primeiro momento, solicitado uma audiência pública, e, no segundo momento, ligaram dizendo que não haveria necessidade e que faríamos uma reunião. Mas acho que é para dar o relato da reunião que vocês tiveram na semana passada, que vai ser nessa quinta. Então, nesse momento, eu vou para as considerações finais. E, conforme eu havia anunciado no início, eu vou começar do último para o primeiro. Não sei se está conosco ainda o senhor Luiz Roberto Antonic, acho que não está mais. Então eu passo a palavra de imediato ao nosso jornalista Corban Costa, jornalista da Empresa Brasileira de Comunicação. 3 minutos para as suas considerações finais.
Primeiramente, agradecer o convite ao senador Paulo Paim, ao Roberto, pela minha presença aqui, de poder transmitir e passar a história que eu vivi lá no Egito, e que eu vi que o meu parâmetro de liberdade de imprensa ficou muito além do que eu observei aqui. Quer dizer, a minha liberdade foi quase da minha vida, né? Então, aqui no Brasil, como eu falei no começo, realmente temos muitos problemas ainda para serem resolvidos. O Celso colocou perfeitamente a questão da lei de imprensa, a questão discutida no Supremo, e tem que ser discutida. O diploma, eu acho que tem que, sim, valer, tem que valer. A imprensa é muito delicada, é uma situação que uma matéria feita errada pode prejudicar muitas pessoas, até uma comunidade inteira. Então, realmente há necessidade disso. Eu apenas volto a cumprimentar pela iniciativa quase que inédita, como o Celso falou, de discutir, e lamento que acho que até poucos colegas estiveram aqui para acompanhar. Mas o que vai repercutir daqui para frente, tudo o que foi colocado, discutido aqui, eu acho que valeu a pena. Realmente está de parabéns a casa aí pela iniciativa. Eu só volto a agradecer a presença de todos e a minha presença aqui. Obrigado.
Muito obrigado, jornalista Corban Costa, pelo seu depoimento. E passamos de imediato a palavra para o Victor Antônio Soares Filho, repórter fotográfico, para as suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer à comissão pelo apoio que tem dado e pedir apoio e continuar me apoiando nessa situação, porque a minha vida ainda depende de uma segurança pública que não é existente no meu estado. O meu estado está ausente, não está presente, não foi feito nenhum, não tomou nenhuma devida positiva. Todas as medidas foram tomadas porque a gente é da área de comunicação e a gente conhece fulano, conhece ciclano, entendeu? Então, o Estado, o GDF, não existe na Federação Brasileira, entendeu? Até agora não tomou essa atitude. A única atitude que tomou foi perder meus documentos. Se eu não tivesse outros documentos a qual eu tenho cópia, eu teria já sido abatido há muito tempo. Eu agradeço também aos meus amigos que estão lá fora, que estão me acompanhando, que são policiais federais, que são policiais civis, que têm me acompanhado no dia a dia, entendeu? Que estão fazendo investigações por conta própria. E gostaria de agradecer a todos os meus amigos da imprensa que têm me apoiado, que têm me ajudado. E sem mais nenhuma, eu não tenho mais palavras para...
Muito bem. Victor Antônio Soares Filho, repórter fotográfico. Nós daremos todos os encaminhamentos que foi combinado aqui, por orientação, no caso, por sugestão, para o senador Suplicy, e a Comissão de Direitos Humanos está à disposição. Passamos a palavra ao senhor Ney Leão, coordenador da Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial.
Senador Paim, eu volto a agradecer o convite, ressaltar que foi intermediado pelo nobre Roberto Rodrigues, e quero ressaltar da importância de um momento como esse, lembrando de quando eu era estudante de jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e eu gostava de ligar a TV Senado para ouvir os pronunciamentos do senador Simon. Você fala, poxa, quando eu crescer, quem sabe você como ele.
Assim,
arguto, conhecedor da legislação brasileira, da história brasileira. Eu gostava dos pronunciamentos. Lembro, eu tenho até notado uma aula que ele deu aqui sobre as constituições da República. Constituição do Império, enfim. Então, eu penso a importância de um momento como esse das pessoas que estão assistindo. Ou seja, o papel que a TV Senado presta, né, por uma iniciativa do senador Paim de pautar um tema como este, que envolve a questão da liberdade de imprensa e direitos humanos. Encerrando que direitos humanos no Brasil também tem cor, né? Tem vários temas a serem debatidos, mas também tem uma questão racial que deve sempre estar presente. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
Cumprimento ao senhor Ney Leão, coordenador da Comissão de Jornalistas pela Integração Racial, que falou da luta do povo negro para ter o espaço também para exercer a sua profissão. Nossas palmas para ele, que eu não havia. E passamos a palavra agora ao senhor José Augusto de Oliveira Camargo, presidente do Sindicato dos de São Paulo.
Liguei. Bom, as palavras finais. Começamos por reafirmar o agradecer a todos, né, a iniciativa da comissão, todos os senadores, o apoio, e dizer, Vitor, da solidariedade que você pode contar, solidariedade, tenho certeza, solidariedade de todos os sindicatos, as instituições que representam os jornalistas e todos os jornalistas, os seus colegas, só me faço aqui ser o porta-voz dessa solidariedade que com certeza você tem de todos nós. Pontuar algumas coisas, nosso debate está encerrando, mas dizer que, já falei isso em outras oportunidades, o jornalista, a pessoa, o trabalho do jornalista, ele virou, no século XX, um ícone, porque ele representa uma sociedade de informação, representa uma sociedade de informação, representa a democratização da informação. Ele tem um valor simbólico que eu digo que está especificado na figura de que o super-herói mais popular do mundo, o super-homem, é jornalista, né? Isto é uma comprovação de que a imagem pública do jornalista é muito forte. Portanto, isso confirma a importância desse debate que a gente faz, porque é um debate de caráter amplo na sociedade. Daí decorre que a gente tem que realmente discutir, aprofundar a questão não da lei de imprensa, não a lei de imprensa específica, mas o conjunto de regras que norteiam a atividade do jornalista, a atividade da comunicação no nosso século, que está se iniciando agora e aprofundando tudo aquilo que a gente começou e conheceu como sociedade da informação no século XX. As novas tecnologias aprofundam esse debate, aprofundam esse papel, e tem que ter um corpo coerente para dar conta desta realidade que está se formando. Finalmente, fechar, senador Simon, a gente vai olhar com muito carinho essa questão, essa proposta do Ombudsman, porque também tenho dito em outros lugares, não se pode ignorar o papel do Estado brasileiro nessa questão da comunicação. As TVs dos legislativos, dos executivos, elas têm que ser entendidas como elementos de democratização da comunicação, não como publicidade pessoal de político. Nesse ponto, nós temos que entender que há um arcabouço muito grande no Estado brasileiro. Todo Estado tem imprensa oficial, os grandes municípios têm imprensa. Então, portanto, o Estado brasileiro tem um papel, uma presença importante na comunicação que esse Senado tem que olhar com muito carinho.
Os cumprimentos, José Augusto de Oliveira Camargo, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Quer dizer que há concordância da influência dos jornalistas. Eu tenho 26 anos de Congresso Nacional. Eu diria que aqui dentro da casa eu encontrei eleitos dezenas de deputados federais e senadores pela influência que tem, de fato, o jornalista na sociedade. Esse é só um exemplo. Passamos a palavra agora à senhora Suzana Brás, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro.
Bom, eu só quero reiterar meus agradecimentos ao senador Paulo Paim, a oportunidade de estar nessa casa, Roberto Rodrigues, que fez o contato primeiro, a oportunidade de a gente estar nessa casa esclarecendo algumas coisas que estão na grande mídia, que são publicadas e que a gente, na verdade, não tem muito espaço para expor, que é a confusão da discussão entre segurança de jornalismo e liberdade de imprensa, né? E a confusão, como o Celso Jeito, presidente da FENAGE, bem explicitou, entre a defesa da liberdade de expressão e a necessidade de um mecanismo de controle sobre quem vai entrar nesse mercado para influenciar toda uma sociedade. Então, eu acho que a gente poder estar aqui hoje colocando o nosso lado nessa discussão foi de extrema importância para a categoria inteira, para os jornalistas brasileiros. Agradeço.
Eu quero aproveitar para registrar a presença do senador Wilson Santiago, muito atuante em toda a casa e que fez questão de vir aqui para, no mínimo, dar um cumprimento aos senhores. Senador Wilson Santiago, parabéns. Cumprimento ao Suzana Brás, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, pela sua exposição. E passamos de imediato a palavra ao presidente da Federação Nacional de Jornalistas, Celso Schroeder.
Eu queria agradecer, senador Paim, mais uma vez, a possibilidade de pessoalmente estar aqui, mas tenho certeza que, falando em nome dos jornalistas brasileiros, a possibilidade de que os jornalistas, a FENAGE, seus sindicatos, poderem transcender um pouco o debate que tem sido o debate pautador, tem que ser orientador da nossa organização nesses últimos anos, da democratização da comunicação, e podermos nos debruçar um pouco especificamente sobre o jornalismo. Ou seja, para nós é uma grande satisfação, é muito importante para nós fazermos isso neste momento em que temos a possibilidade de ter restaurado a obrigatoriedade do diploma, ou seja, a qualificação do jornalismo através de um diploma universitário, neste mesmo Senado, nesse mesmo Congresso, a partir desse projeto de emenda constitucional que transita, que teremos, tenho certeza, a possibilidade de aprová-lo amanhã. Queria me referir, para fazer também uma reconhecer na MTV, senhora, um importante movimento, que me recordo alguns anos atrás, quando que o Movimento pela Democratização do Brasil reconheceu que era excessiva a formatação e excessiva a dimensão audiovisual que a cultura brasileira estava submetida, e, portanto, alguns índices são preocupantes. Por exemplo, índice de leitura de jornal, índice de leitura de revista são absolutamente incoerentes com a dimensão do país. A MTV apropriou-se de uma palavra de ordem que naquele momento surgiu e desligou por uma hora a sua televisão, ou seja, a própria televisão, dizendo: olhem, pensem um pouco, vão ler, vão brincar, me recordo que era mais ou menos isso, vão brincar, porque há uma dimensão excessiva da cultura no Brasil. Isso é uma prova de que é possível jornalistas e empresas de comunicação atribuir à atividade de comunicação, especificamente à atividade do jornalismo, essa dimensão superior que o país precisa. Ou seja, constituindo regras a qual nós submetemos e constituindo mecanismos sociais, compromissos sociais, que é o que, afinal de contas, nós temos que fazer na medida que exercemos esse privilégio que é o da liberdade de imprensa. Muito obrigado, senador.